Atenção! O programa que você escuta a seguir foi gravado meses atrás, referente à leitura realizada em junho de 2023. Mas o papo continua excelente. Nos vemos no bloco de recados.
Sejam todos bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente Clube do Multiverso. Este é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com os nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então, sim, este é um programa com bastante spoilers, mas caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva de junho de 2023, continuando a nossa série de leituras pelo Brasil, nós voltamos para o Centro-Oeste para uma repescagem. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre O Homem que Não Transbordava, obra do brasiliense Valdisson Souza, publicada pela editora Plutão. Neste episódio estarão comigo o senhor Airechu.
Olá, pessoal.
E a escritora Camila Loríquio.
Olá, pessoas.
E a nossa discussão começa logo após uma breve apresentação sobre a obra. Valdisson Souza é brasiliense, formado em letras, mestre em literatura e doutorando em literatura pela UNB. No mestrado, escreveu dissertação intitulada Afrofuturismo, o futuro ancestral na literatura brasileira contemporânea. Já publicou nas revistas Piauí e 451. É autor de Oceanic, publicado pela Dame Blanche em 2019, e de O Homem que Não Transbordava, publicado pela Plutão Livros em 2021, e finalista do prêmio Odisseia de Literatura Fantástica em 2022. Nas palavras do também escritor e podcaster Lucas Mota, o livro de Valdisson Souza foge das referências óbvias da ficção científica. Na obra, Samuel é um celestiano, raça alienígena invisível a olhos humanos que fez sua morada na Terra. Ele pertence à classe dos devoradores, que se alimentam dos sentimentos transbordados pelos seres humanos. Em uma de suas incursões pela Terra, se depara com Vicente, um homem que não transborda sentimento algum. Samuel se questiona sobre o significado daquilo. Seria um novo tipo de ser humano? Se sim, sua chegada poderia significar o fim dos celestianos que dependem dos sentimentos humanos para sua existência. Samuel então muda a sua rotina para investigar em segredo tudo o que puder a respeito daquele homem. O homem que não transbordava. Em resenha publicada no Goodreads, Lucas afirma: Valdisson evita seguir os passos de Asimov ou Philip K. Dick, o que por si só já merece o meu respeito. Ao invés de reciclar ideias de grandes medalhões, ele olha para um lado mais afrofuturista com foco nas relações e ciências humanas. Eu vi o que teve a Butler e Ursula Le Guin, e isso foi ótimo. As duas são sempre tratadas com respeito pela comunidade de ficção científica, mas quase nunca lembradas pelos autores na hora de escrever suas histórias. Valdisson faz mais do que isso. Não apenas referencia essas autoras geniais, como também dá um passo além. Trata de temas existencialistas, de intrigas políticas e reflexões a respeito da moralidade humana, com o direito à experimentação textual. Até mesmo no terceiro ato, quando o texto ameaça cair na batida discussão de o que é vida, o livro dá uma virada brusca e revela seu propósito. O Homem que Não Transbordava não é uma história de amor. Também não é sobre o que é real, humano ou artificial e alienígena. É uma história sobre equilíbrio, um preço delicado para que as formas de vida coexistam sem se aniquilarem. E, como sabemos, os preços que envolvem muito esforço coletivo e nenhum dinheiro são os mais caros do mundo. O Homem que Não Transbordava é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que tenha o mínimo interesse por ficção científica, conclui o autor. E eu não poderia concordar mais. Muito bem, mais uma vez estamos aqui reunidos para falar de mais uma das nossas leituras do Clube do Multiverso. Passamos pelas cinco regiões do país E no mês de junho, nós decidimos fazer uma repescagem. Mas não apenas uma repescagem comum, por sugestão de um dos nossos leitores, aquelas pessoas que estão ali sempre conosco, a gente escolheu fazer uma repescagem específica para a região Centro-Oeste, porque ela e a Norte acabam tendo ainda menos destaque do que a região Nordeste. Então, fomos lá e decidimos ler o livro O Homem que Não Transbordava, do Valdson Souza. Para falar desse livro, vamos logo com o senhor Airechu me contando como foi essa experiência de leitura.
Então, esse livro eu já conhecia ele, da coleção Zig Zag da Plutão. Eu não tinha lido ainda, mas já tinha visto a capa, já tinha ouvido falar dele. E eu tava bem curioso para ler e ele me atendeu, assim, enormemente. A expectativa de leitura foi suprida. Ele conta uma história simples ali, mas cheia de detalhes e de nuances que você pode transpor para além do livro. Ele é um livro curto, mas você consegue ver que ele tem muita coisa por detrás do que ele te mostra ali. Então você fica às vezes pensando em como seriam aquelas situações, o que, aqueles personagens estão vivendo. Ele traz uns conceitos muito interessantes, assim, que é algo que me pega muito quando eu tô lendo um livro de ficção científica. Aliás, ele ser um livro de ficção científica no meio de todos esses outros livros com temática regional que a gente tem lido, foi interessante também, porque quebrou um pouco do padrão que a gente vinha tendo. A gente sai um pouco da rotina de ler coisa regional mais presente e vai pra alguma coisa totalmente diferente, totalmente alienígena. Mas não tão alienígena assim, porque a gente tem um pouquinho ali da questão dos sentimentos, da questão do simbolismo, que é bem presente, da questão do psicológico. Então é uma viagem que não vai tanto pro que tá no entorno, mas às vezes vai um pouco pro interior da gente, assim, também, pra nossa parte mais íntima, assim, quando a gente começa a pensar em sentimentos, esse tipo de coisa. É um livro que mexeu bastante comigo enquanto eu tava lendo, e a história me cativou. Ele tem aquela estrutura de três atos ali que muda bastante os rumos da história enquanto você tá lendo, você fica surpreso com as cenas finais ali, fica pra onde que isso vai, e eu gostei bastante de ter lido ele.
Camila, como foi essa leitura pra você?
No meu caso, foi uma releitura, que eu já tinha lido faz um bom tempo, não lembro nem quando foi essa outra leitura, foi um relembrar, porque eu lembrava que eu gostava, que tinha sido uma ótima leitura, mas eu não lembrava exatamente alguns pormenores muito específicos da história. Então foi quase nossa, é mesmo, tem isso. E foi indo, sabe? Foi desvelando um fiozinho de memória. E uma coisa que eu gostei muito de relembrar foi o prefácio maravilhoso que tem nesse livro pela Ana Rush, que é um prefácio muito gostoso de ler, sabe? Eu gosto muito quando tem um prefácio que ele contextualiza coisas e vai um pouco além. Então, antes de você conseguir mergulhar numa história, você vai muito além dela, você vai pra outros locais. E esse prefácio faz isso de um jeito muito gostoso, sabe? Até por conta de... Por exemplo, eu gosto de ler ficção científica, mas eu nunca estudei muito sobre ela, como é que funcionavam as ondas, e o que caracteriza cada uma das coisas. E conseguir fazer essa imersão antes de entrar no livro do Valdson é muito gostosinho. Gosto bastante.
Eu tenho que concordar, Camila, porque essa introdução é um texto muito bacana mesmo, pra gente conferir. Eu gostei muito de ver como a Ana explica aquilo e deixa a gente entendendo melhor toda essa questão e apresenta tanto o que está por vir quanto a própria coleção da qual faz parte essa obra, né? Ela dá esses olhares, esses aspectos para que a gente entenda tudo ao redor daquela coleção Zig Zag, não é isso?
Isso.
Ali proposta pela Plutão. Eu gosto desse fator resgate e também esse fator apresentação dos novos nomes, né? E a leitura em si da obra também foi bem interessante. Eu fiz essa leitura de maneira rápida, como tem sido constante para mim nos últimos clubes, deixar quase que acumulado para fazer a leitura toda de vez, mas ainda assim foi uma leitura bem prazerosa. Eu gosto das ideias que ele propõe, acho até que ele usa aquelas alegorias da ficção científica para tratar esses temas, como o Airechu falou, até mais de sentimento do que simplesmente a ficção científica, que nesse caso talvez caísse quase muito próximo da fantasia. Em alguns casos a ficção científica ela se distancia um pouco da fantasia quando ela propõe algumas coisas presas em conceitos científicos também, mas nesse caso a ficção científica cabe como uma roupagem apenas para contar aquela história, assim como a fantasia caberia muito bem aqui também, justamente por esse lado sem explicação para certas coisas, né? Temos alienígenas que se alimentam de sentimentos. Por quê? Tanto faz. É um braço muito próximo da espécie humana que cresceu em outra galáxia e veio parar aqui após problemas com o seu próprio mundo. E, por incrível que pareça, se parecem muito com seres humanos e se alimentam. Quase que poderias dizer, nossa, eu quero contar uma história de vampiros que funcionaria. São vampiros de sentimento. E é basicamente isso que acontece com eles. Sabe, eu gosto que é ficção científica, mas ela não precisa ser uma ficção científica hard, de certo modo. E mesmo tendo um outro ponto que eu tivesse a criticar durante a leitura e durante o nosso bate-papo com o pessoal, eu fiz críticas, não eram críticas duras àquela obra, eram mais impressões que eu tive que talvez em determinado momento ficassem melhor exploradas com mais tempo ou coisas do tipo. Mas isso a gente vai falar certamente depois de ouvir o que o pessoal também achou dessa leitura.
Oi, pessoal.
Oi, aqui é o Lucas Donato e eu vou falar sobre O Homem que Não Transbordava,
de Waldson Souza. A leitura é tão gostosa que, pra mim, na verdade, foi uma releitura. Eu já tinha lido o livro, já tinha me apaixonado por ele antes, e ler ele novamente no clube foi uma ótima experiência.
A minha leitura foi muito boa, eu gostei bastante do livro.
O livro é curto, ele tem poucas páginas, mas a história também é super fluida, então quando você vai vendo assim, meu Deus, já terminei, ele é bem curtinho, bem rapidinho.
Mesmo ele curtinho, ele tem bastante conteúdo. Eu acho que o Waldson conseguiu construir bem o universo que ele se propôs a criar, desses seres alienígenas que convivem com os seres humanos, só que, né, invisíveis ali, sem os seres humanos saberem, e que eles têm essa relação de quase dependência dos seres humanos, né, porque eles se alimentam das emoções das pessoas, e apesar disso parecer uma descrição meio horripilante, não uma descrição meio assustadora de seres alienígenas, até eles são chamados de devoradores, que eu acho que é um nome também que muito remete a uma coisa vilanesca, uma coisa ruim, e na verdade não, assim, até tem um grupo extremista, né, dos devoradores que querem que os seres humanos sejam apenas alimento pra eles, mas eles são um grupo pequeno, né?
Esse livro, conto, é uma extensão de um outro conto que ele escreveu pro Vislumbre de um Futuro Amargo, que chama Eletricidade em Suas Veias. Então eu até já conhecia o personagem, o Berco, que ele aparece nesse outro conto. O Homem que Não Transbordava. Um viés completamente diferente para a história, e elas são histórias independentes, né? Dá para ler uma independente da outra. Mas que eu acho que é muito interessante de ver como ele vai construindo esse universo ao longo das obras.
Como eu introduzi aí alguns elementos para aquelas pessoas que não leram o livro e ainda estão aqui para saber algumas coisas a mais, a gente tem a história do Samuel descobrindo um certo homem que não transbordava. Samuel, que é de uma espécie alienígena, como eu falei, que são chamados devoradores, que eles se alimentam dos sentimentos que transbordam da espécie humana. Os seres humanos, em determinados momentos, não conseguem lidar com esses vazamentos de sentimentos, essas coisas que podem causar até, inclusive, contaminações e tragédias com a eclosão, como eles chamam lá. Essas pessoas se alimentam dos sentimentos como medo, felicidade e outros do tipo. Samuel é um deles, só que Samuel está aí pensando em o que fazer da vida, não está uma licença do trabalho, o que é que ele faz, se ele quer continuar sendo imortal como aqueles de sua espécie, se ele vai fazer a descontinuação, que é praticamente, eu não me lembro se agora temporário ou não, se retirar dessa vida para talvez voltar em outro momento lá, ficar congelado, para, se for o seu desejo, voltar, e aí tem todo esse debate sobre essa questão da vida, e até que aparece essa figura que é um homem que chama atenção, porque diferente de todos os seres humanos, aquele livreiro, aquele cara lá da livraria, não transborda sentimentos. E aí que a gente vai tendo essa história, que começa muito centrada no Samuel, e a gente vai descobrindo um pouco mais junto com ele sobre esse misterioso homem, e vai até outro patamar que traz o próprio Vicente, que é esse homem que não transbordava, ou também conhecido como Berco, por sua criadora, que na verdade é um androide muito similar aos seres humanos, que também é um tabu para aquela sociedade de Celestia, que é a sociedade daqueles devoradores que ficam ali nas sombras, sempre fazendo seu papel de absorver esses sentimentos sobrando do ser humano. Mas vamos lá falar dos destaques e dos elementos desse livro que chamaram nossa atenção mais a fundo agora. Senhor Airexu, você que está falando sobre essa parte sentimental e tudo mais, eu gostaria de começar.
Chama atenção o momento que a gente encontra o Samuel na narrativa. Ele está nesse momento de incerteza, de tédio sobre a vida, sobre o futuro dele. Porque ele é, né, dessa raça que é praticamente imortal. Enquanto eles se alimentam ali dos sentimentos, eles perduram, são imortais, não são percebidos pelos demais seres humanos. E eles convivem com os seres humanos, prestam atenção no que eles fazem, até para ter esse controle do momento certo ali em que eles vão estar se alimentando dos sentimentos que transbordam. Eles também sugerem algumas coisas, aqueles pensamentos às vezes invasivos ou intrusivos que a gente tem, daria pra interpretar como um devorador sugerindo coisas ali pro sentimento transbordar de uma maneira que ele possa se saciar melhor ali. É um pouco estranho a gente ler essas descrições no livro, mas ele maneja isso aí com uma certa habilidade, porque é o que ele faz já há bastante tempo. E a gente encontra ele no momento em que ele tá entediado com aquela rotina dele ali, com aquele mais do mesmo diário. E é curioso que depois que ele encontra o Vicente, que é algo novo, algo que ele nunca tinha visto e praticamente inédito, mesmo entre os desbravadores, mesmo entre os devoradores, que é o fato dele não transbordar. Como assim um ser humano que não transborda, ele não tem sentimentos, como ele pode não transbordar? E essa diferença, essa novidade acaba despertando o Samuel, eu acho que, assim como a Mara zoa um pouco ele, tira uma onda com ele, eu acho que isso acaba fazendo o Samuel meio que se apaixonar pelo Vicente de imediato ali, porque é um algo novo, e a gente vê o sentimento amoroso, o amor ali surgindo e meio que dando um sentido para a vida do Samuel, que tava praticamente perdido, pensando em descontinuar, em dar um tempo disso tudo e se retirar ali da existência por um período de tempo. Aí é curioso que a gente vê o Vicente despertando esse sentimento nele, levando a vida dele a ter outro significado, outras coisas para se pensar. Ele passa a se preocupar com o Vicente, o que será dele, se ele conta ou não pros superiores lá do conselho que descobriu esse humano, mas ele fica com medo, porque provavelmente o Vicente seria levado para ser feito experimentos com ele, para descobrir o que tá por trás da condição inédita dele, e você vai nessa torrente de sentimentos ali. Foi um pouco aflitivo ler essa perspectiva do Samuel encontrando algo inédito. O que eu faria se eu descobrisse algo que nenhuma ciência, nenhum conhecimento do ser humano ainda descobriu ou chegou perto? Será que eu teria coragem de contar, de entregar, de falar disso publicamente? Você fica pensando nessas coisas enquanto você tá lendo ali. E depois a gente tem o, se não me engano, na segunda parte já é um período de convivência dos dois. Eles meio que passam a conviver e aí rola o relacionamento amoroso. Eles convivem por bastante tempo, só que o Samuel tem aquela questão dele não envelhecer, dele não modificar. Então, por mais que passe muito tempo, uma hora ou outra vai acabar levantando suspeita sobre a pessoa dele. E ele fica um pouco temeroso do Vicente descobrir a real identidade dele, até que a gente descobre que o Vicente também não é quem aparenta ser, só um humano que não transborda, com uma condição diferente. Ele é algo a mais, ele é um androide fabricado, só que ele é um androide tão perfeito que ele consegue emular perfeitamente o ser humano, e ele já tá convivendo com seres humanos por muito tempo também. E aí ele também tem uma outra perspectiva, que é não a da existência contínua, mas a da existência que tem um fim, e aí tem um restart, aquele reinício numa nova vida, zerado. Ele começa uma nova vida sempre zerado ali, quando a Akia volta para poder desativar e recarregar as baterias dele, resetar a memória dele toda do zero de novo. Ele começa sempre uma nova vida. Aí, enquanto você tem o Samuel no contraste de uma vida contínua, e que por ser tão longa acaba entediando ele, a gente tem o Vicente, que tem uma vida longa, mas ele não tem consciência total dessa vida longa, porque as memórias dele são apagadas de tempo em tempo. É outra coisa também que ficou martelando a minha cabeça, me fazendo pensar como seria toda essa situação dos dois convivendo. Enfim, é um livro que tem bastante esses questionamentos. Você vai pra muita coisa que não tá nas páginas dele ali, tá um pouco além, você fica extrapolando dele o tempo inteiro.
Exato, Chu. Eu acho que ele tem muito a falar além das próprias páginas, né? Porque isso levou a gente pro debate final, quando a gente ficou se perguntando sobre o próprio espaço dele. Porque ele é maior que o próprio espaço e talvez ele merecesse mais espaço. E aí a gente ficou fazendo aquelas elucubrações ali, pensando para onde a gente iria, onde iria dar essa história, se ela merecia ser ampliada em uma nova versão ampliada, ou se ela merecia continuações para a gente ver mais daqueles personagens, seja contos ou algo do tipo. Porque em determinado momento a gente tem ciência que o livro, ao mesmo tempo que conta uma história, ele conta várias histórias. Porque as partes, como você falou, da divisão, a gente tem realmente momentos. A gente tem o Samuel vivendo aquele momento, filosofando e pensando sobre si. O momento ele conhecendo o rapaz e entendendo sobre si, mas tendo um novo mistério, que é quem ele é. E depois, por último, a gente vai ter o próprio Berco, Vicente, se entendendo e assumindo de vez a narrativa. A gente vai entender ele como o homem que não transbordava já pela metade do livro, e a partir daquele pedaço ali pra frente, ele toma as rédeas. Mas ao mesmo tempo, a gente é levado para uma outra parte da sociedade, onde a gente vai vendo as discussões filosóficas sobre a criação dele e as reações daquela sociedade à existência de seres como ele, e também outras coisas que eles consideram falha de seu próprio governo. E aí a gente tem coisas, histórias, que às vezes passam muito rápido. E aí foi esses pontos em que eu citei crítica mais atrás, que não eram realmente negativos, mas tem coisa que acontece por trás dos panos, e o que é normal. Ela acontece porque ela está acontecendo enquanto esse personagem está realizando a sua ação, igual na vida da gente. O mundo não para porque a gente está dentro do trabalho. Enquanto a gente está dentro do trabalho, muita coisa está acontecendo. A gente vai chegar e, uau, aconteceram coisas. Nasceram pessoas, morreram pessoas, várias coisas aconteceram enquanto isso. Isso para uma narrativa deixa um sabor às vezes estranho, mas deixa também esse desejo de que a gente se interessou o suficiente para querer mais. Por isso que eu disse que não era uma crítica assim, dizer, ah não, esse livro é daqueles que, não, faltou um pedaço e me deixou incomodadíssimo, o que é comum. Às vezes a gente pega algumas leituras e fica com essa sensação de, faltou algo, aqui faltou algo. Eu não vou dizer que na última leitura que a gente falou no nosso clube teve isso, mas teve.
Além de tudo isso que vocês comentaram, eu acho que assim, tem algumas questões que eu gosto bastante quando são exploradas em livro, geralmente ficção científica que vai trabalhar mais isso, que são problemas de sociedades já estabelecidas e supostamente utópicas, sabe?
Uhum.
Que você tá acompanhando ali uma sociedade que funciona ali, né? Tá tudo ali parece estar no seu lugar. O máximo que você tem é um questionamento sobre seu propósito de vida, se isso realmente é relevante pra você ou não. Que aí são outros questionamentos que a gente pode ter. Mas tudo aparentemente tá lá. Ah, olha só, não tem problema de fome. Olha só, nessa sociedade, todo mundo tem direitos iguais. Aspas, né?
Uhum.
E aí, isso vai sendo quebrado também com o olhar externo. Que, por exemplo, naquela situação que eles veem os humanos que eclodiram muito forte, né?
Sim.
Sendo usados de entretenimento. E aquilo só chocar o próprio Vicente, não as pessoas que já vivem naquela sociedade. Então, tem algumas coisas que eu acho legais que me lembraram dois outros contos. Até daquela coleção Cápsula, da Morro Branco, que foi o Laços de Sangue, da Octavia Butler, e Aqueles que Abandonam Homelas, da Legan. Eu gosto muito quando a gente começa a pegar... A gente sonha outros futuros, né? Sonha outras possibilidades, que é uma coisa que a ficção científica consegue sempre permitir.
Uhum.
Além das nossas prisões contemporâneas. E explorar esses problemas que também podem existir em outros cenários, sabe? Então, ir quebrando essa sociedade supostamente estável e supostamente perfeita, a qual a gente é apresentada, e a própria relação assimétrica que a gente vai ter entre os devoradores e os humanos, eu gosto muito. É uma coisa que eu gostei bastante no livro. E essa... explorar também essa assimetria dentro de relacionamento, que é uma coisa que eu acho interessante. Que ou dá muito certo ou dá muito errado, né?
Uhum.
Inclusive, tem uma coisa que... isso eu acho um pouco estranho. Eu acho legal, mas eu acho um pouco estranho. Que é ver Samuel primeiro pelo próprio ponto de vista dele. E depois, quando muda o ponto de vista pro Vicente, que é um momento muito legal, inclusive. É uma das minhas partes favoritas, que é esse fluxo de pensamento das memórias dele voltando. Eu acho aquilo maravilhoso de ler. Mas o Samuel, ele muda tanto que eu não consegui entender se isso... Ele não parece o mesmo Samuel. E isso eu acho meio estranho. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que, assim, tem uma... puxando, vai, isso que o Shu tinha comentado em relação às vivências de eternidade.
Uhum.
A vivência de eternidade acumulada que depois é conquistada pelo Vicente, quando todas as memórias dele voltam, ele menciona aquilo de que ele teve relacionamentos importantes e todos eles foram mais importantes, embora Samuel seja o mais recente. E aquilo ainda tá estranho. E é por isso, talvez, que o Samuel pareça tão diferente quando a gente vê ele pelos olhos do Vicente, não mais pela própria cabeça dele. Mas é uma coisa que me causa um estranhamento meio específico. Mas eu gosto muito de trabalhar... de como ele trabalhou essas eternidades todas, essas assimetrias entre espécies. Por isso que lembrou bastante o Laços de Sangue mesmo, que tem essa relação, né? Que às vezes ela é uma relação de alimento, de consumir o outro, né? Então, os devoradores, eles consomem a gente, a gente humanos, né?
Uhum.
Eles consomem e incentivam, às vezes, algum sentimento para que eles possam se alimentar. Então, as paranoias, elas, dependendo, são alimentadas, embora você mantenha ele sob controle e tudo mais. Eu gosto de como ele trabalha isso no livro, porque fica muito interessante de você pensar esses desequilíbrios entre as sociedades.
Eu acho muito interessante esse trabalho que ele faz com as sociedades, como você diz, e como essa construção é feita de forma a chamar nossa atenção para esses pontos mesmo. Eu achei, durante a leitura, muito interessante a construção da própria cidade de Celestia, com aquela organização, com aquela proposta de ser mais avançada. Eu até comentei com o Airechu antes do programa aqui, de como eles se organizam já em torno dessa imortalidade deles, não somente com a questão do descontinuidade, né? Ah, vamos descontinuar, mas também com ocupar os espaços dentro da sociedade de forma a você não ficar sempre fazendo a mesma coisa. Você vive para sempre, você pode exercer diversas funções dentro dessa sociedade aqui. De tempos em tempos, você é livre para se inscrever, para fazer algo diferente, para não ficar sempre na mesma, até para ajudar esse teu cérebro a oxigenar de tempos em tempos, né? Porque imagina você fazer durante séculos e séculos a mesma função, não experimentar algo novo, né? Fazer algo diferente. Ter a possibilidade de adquirir conhecimentos diferentes, de fazer funções diferentes mesmo. Tem toda essa questão ali, e ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa avançada de igualitária, em certo modo, a gente tem o comando é dos anciões, e abaixo dos anciões, o conselho, esse sim, tem eleição, tem essa coisa toda, mas é os anciões, os primeiros, é que realmente mandam no que quiserem, se quiserem, e alguns já se recolheram dessa vida de mandar as coisas, mas a gente vê a sociedade aos poucos chateada com algumas decisões feitas, seja decisões tomadas de forma correta, ou outras de indignação, simplesmente porque tem aquela turma ali que acha que a humanidade é inferior e acabou. Não tem por que a gente ficar se escondendo para sempre, em vez de ficar aproveitando tudo que tem que aproveitar e só usando a humanidade. A gente vê essa balança de coisa ali. Não tem, nossa, temos esses caras aqui que são só mauzão, só perfeito, nem nada do tipo. Eles são os caras que criaram seres mecânicos para as limpezas e, em determinado momento, desistiram de fazer seres muito próximos de seres humanos. E aí que a gente tem todo o debate sobre o Berco, Vicente, aí que teve suas várias vidas. Essas várias vidas também são interessantes, porque era algo que a doutora tinha que fazer, a interrupção de 10 anos em 10 anos, se eu não me engano, algo assim, ou talvez um pouco mais, porque aquela pessoa realmente, como o Arishu falou, não envelhecia. Então ele vivia naquele lugar, conviver, se apaixonar, ter sua própria vida ali. De repente, a pessoa ia notar que aquela pessoa ali não envelhece, e isso já deu problema ao longo do tempo. E esse acordo entre eles, de tempos em tempos, ela chegar para fazer até que sua bateria acabasse. E aí a gente vê todo esse debate onde ela quer agora. Não, eu já fiz meu acordo, ele já viveu a vida dele, deixa eu acabar com a vida dele aqui. Não, não vai acabar. Aí fica toda essa luta aí, que torna o livro interessante, principalmente por explorar esses conceitos, mesmo que de forma curta, porque é bem feito. E é isso que faz a gente querer uma expansão desse universo ao fim da leitura.
É, e tem até o fato de que já é uma expansão por si só,
sim,
né?
Uhum.
Então, isso aliás foi uma questão que acho que me fez gostar muito da primeira vez que eu li, porque meu primeiro contato com esse universo e tudo mais tinha sido com o conto dele na coletânea do Vislumbre de um Futuro Amargo. Então, voltar para aquelas personagens em outro cenário, em outro contexto, foi literalmente esse sentimento que vocês estão comentando. De falar, ah, eu quero ver mais. E aí foi uma possibilidade de ver mais.
Uhum.
Eu tô pensando se eu toparia embarcar nessa de uma expansão desse universo. Porque eu acho que o livro, ele funciona muito bem do jeito que ele é. Apesar de ficar essas pontas... E aquele ponto ali? É que você consegue ir além, você consegue ultrapassar as páginas dele apenas com reflexão, com coisa assim do tipo. E ele tem um fechamento, né? Tem um início, um meio e o fim ali, fechando o arco dos personagens principais ali que se acompanha durante toda a leitura. Aí eu não sei se eu gostaria de ver toda aquela subtrama política de conflito, a gente se revela ou não para os humanos, das origens, da raça dos devoradores. Eu não sei se eu ia gostar tanto se o livro fosse... Se fosse um livro mais longo nessa vibe aí de explicar ou trazer esses conceitos e conflitos de forma mais expandida. Eu acho que o fato dele ser curtinho e ser fechado nesse ponto de vista mais intimista assim, dos protagonistas ali já dá o exato toque especial dele, que torna ele uma ótima leitura pra mim, sabe? Aí, eu sei que ele tem esses pontos que ele poderia ser mais, porque ele apresenta conceitos interessantes de pano de fundo, mas eu não sei se o meu foco direcionado a esse pano de fundo, se me encantaria da mesma forma. Eu acho que provavelmente não, mas, de todo jeito, esse gostinho de quero mais aí, ele é bem-vindo.
Uhum. Entendo. Mas quando eu digo expansão, talvez não necessariamente um fim para essa questão em aberto que a gente tem ao fim do livro, né? De ver o Vicente sair para se entender, depois de absorver tantas coisas, em vez de somente, ah, eu já estava com você, vou ficar com você mesmo. Não, eu tenho uma vida totalmente diferente agora, eu preciso saber direito quem eu sou agora que eu tenho essa possibilidade, se eu vou querer continuar por muito tempo, por pouco tempo, o que quer que seja, eu preciso me entender e saber os rumos que eu darei para minha vida agora, do que simplesmente numa continuação ele descobriu e voltou. Mas a gente tem ali espaço dentro daquela construção, ao redor da própria confusão que aconteceu ali, uma história que se passasse ali atrás disso, para a gente ver sobre quem ou não continua ou brigou para defender a existência ali da humanidade mais livre ali, e aquele outro ponto de vista, ou talvez a própria Amara que aparece ali em alguns momentos, sabe? Tem possibilidade de se expandir esse universo para trazer um pouco mais do que a gente não viu no livro, mais do que expandir o que a gente viu. Era mais nesse sentido.
Tá, beleza. Vamos aproveitar o universo e contar uma história, por exemplo, da Amara aqui. Deixar esses personagens de lado e contar
com
outro personagem. É um spin-off com a personagem. Poderia ser interessante. Eu penso em um tipo um romance maior, se aprofundando em mais detalhes, colocando os personagens mais de forma mais ativa naquelas questões sociais ali que a gente vê de fundo, que são só pano de fundo, mas não, dessa vez são agentes ativos ali daquilo tudo. Apesar de que no final o Berco foi um pouco, né? Porque ele acaba resolvendo uma treta homérica que acontece no final ali, mas...
Uhum.
Não é, esse não é tanto o tema principal do livro, né? É só pra dar o fechamento ali, como ele meio que consegue convencer os devoradores de que vale a pena manter ele, entre aspas, vivo ali.
Sim, exatamente esse lado aí. Talvez aí não valesse a pena esses pontos, como eu disse, mas a gente talvez visse histórias como a história daquela família que a gente viu lá no início, que em determinado momento a gente ficou achando até que ele ia acompanhar aquela família, né? O Samuel ficava introjetando pensamentos ruins do rapaz para se alimentar do medo dele, e aí é um tipo de coisa que ele pode usar o mesmo universo e contar a história daquele rapaz, por exemplo. Mas deixa eu falar disso para outra hora, que não cabe mais nesse debate aqui, que a gente vai ficar se repetindo. Então, a gente deixa esse espaço para voltar nas opiniões dos nossos ouvintes e leitores sobre essa obra.
Aí eu acho muito massa, assim, a leitura foi muito agradável, o Waldson escreve muito bem, e eu adoro que ele coloca personagens negros, personagens LGBTQIA+, no centro da história, então principalmente poder ler autores brasileiros que fazem isso e colocam esses personagens em situações que eles não estão necessariamente combatendo opressão, ou opressão de racismo, ou de homofobia ou transfobia, eles estão simplesmente tendo uma aventura, vivendo a vida, e eu acho isso muito importante. Não que histórias que sejam sobre lutas contra a opressão não sejam importantes, elas são muito, só que é necessário também que haja livros que tratem de pessoas negras, mas que elas estejam inseridas numa história, uma história de amor, uma história de ficção científica, como é o caso do Homem que Não Transbordava, e que eles têm camadas, os personagens são profundos, e o Waldson faz isso no Homem que Não Transbordava.
Eu acho tudo bem encaixadinho, assim, tem umas partes que são mais apressadas. Ah, isso aconteceu em outro momento, mas eu não fico com uma sensação de tipo, meu Deus, esse livro tá faltando uma página no meio, assim, cadê a história que deveria estar aqui? Ela me deixa com várias dúvidas, tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui? Por que que isso é assim? Por que que isso é assado? Mas não me deixa com uma sensação de vazio, não fico tipo, tá, mas cadê o final desse livro? O livro, ele acaba, ele responde a pergunta que ele se propôs a responder e te deixa com outras questões, outras possibilidades de expansão de universo, que eu acho muito gostosinho. Assim, eu acho que ele consegue mesclar bem essa ideia entre o que ele apresenta e o que ele não apresenta. Até porque eu acho que tem partes da história que nem o próprio Waldson sabe direito o que acontece. Então, eu gosto, né, de como o livro é direcionado, curto, como a história é fechada, por mais que fiquem pontas que não abertas, mas que você poderia explorar, questionar, imaginar como essas coisas aconteceram. Um ponto que eu acho que não é tão bacana é que a resolução de conflito dele é muito rápida, é muito, muito rápida, assim, de repente as respostas todas apareceram magicamente, as pessoas sabem o que fazer. Eu entendo que ele faz isso porque o foco dele não é em como é feita essa resolução do conflito, mas em cenas que envolvem essa resolução, então que ele só, né, faz esse direcionamento, mas às vezes fica tipo meio, ok, isso foi muito abrupto, mas achei muito gostoso.
E acho que o que mais me chamou a atenção foi exatamente o personagem Vicente, quando o Samuel encontra ele, e aí rola todo aquele questionamento do que significa ser humano que não transborda emoções, né? A gente fica muito intrigado enquanto leitor, né? O que vai sair disso? O que vai ter nisso? Aí a gente descobre toda a história dele, de ele ter um androide que viveu diversas vidas, né? A bateria dele, né, acaba, e daí ele colocado outra bateria, e daí ele... E o fato dele ser negro também, e ele ter vivido em épocas onde, por exemplo, na época da escravidão. Então, eu acho que o Waldson soube muito bem colocar todos esses aspectos no livro.
Eu gosto muito da construção dos personagens. Os três personagens mais principais, o Samuel, o Vicente e a Amara, são muito gostosinhos. Eu acho muito bacana que são todos personagens negros, então ele traz essa visão um pouco diferente pra gente dessa construção de universo. Isso acaba não sendo tão importante, porque como a história se passa num universo paralelo, né, em Celeste, não exatamente na Terra, a gente não tem essa dinâmica do racismo. Isso aparece um pouco na história do Vicente, mas é muito breve, assim, só fala que ele vivenciou períodos de escravidão, alguma coisa nesse sentido. Mas, de qualquer forma, é sempre bom um livro em que você é obrigado a imaginar todos os personagens como negros, né? Então, acho que é uma experiência bacana pra quebra de paradigma.
E a relação dos dois, né? Do Vicente e do Samuel é bem bonita. Ficou ao mesmo tempo triste pelo final, mas eu acho que foi um final que condiz com a realidade. E eu muito... Como o Samuel e o Vicente são ambos seres que, né, podem viver eternamente, eu muito acredito que eles em algum momento voltaram, né, a ficar juntos. Eu quero muito acreditar nisso.
Então, assim, ó, recomendo demais. Eu sou o maior fã do Waldson possível. Tenho, acho que todos os livros que ele já publicou, inclusive as coletâneas. E leio tudo que eu consigo dele. Apesar de que eu ainda não li todos os livros, mas... Então, é sempre um prazer pra mim poder estar lendo as coisas que ele escreve.
Recomendo também a leitura do conto Eletricidade em Suas Veias, do Waldson Souza. Se você gostou do Homem que Não Transbordava, leia Eletricidade em Suas Veias. É um conto, é curtinho e é muito bom. E leia também os livros do Waldson Souza. Eu já conheço o Waldson há um tempo, fiquei muito feliz de poder ler uma obra dele aqui no clube. Então eu super recomendo, porque eu acho que ele escreve muito bem, e se você gosta dessa pegada de ficção científica, eu acho que você muito deveria ler Waldson Souza.
É isso aí, preparadíssimos para ler mais livros do Centro-Oeste, mais livros do Waldson, e para estar sempre aplaudindo de pé esse grande autor brasiliense.
Então vamos lá, nosso programa foi mais curto, assim como esse livro, como essa leitura bem curtinha, mas a gente não pode deixar de encerrar falando da pergunta habitual, tradicional da gente aqui, é se indica essa leitura para outras pessoas e se teria vontade de ler mais obras do Waldson. Aparentemente a gente tem respostas bem óbvias aqui, mas vamos lá, né? Senhor Airechu, vamos lá, mantenha a tradição.
Bom, esse eu indico demais, O Homem que Não Transbordava. A gente elogiou bastante o livro aqui durante o podcast, mas tem outros motivos também. O fato dele pertencer à coleção Zig Zag, dele ser um livro curto, isso tudo são pontos positivos ali que servem de argumento ali quando você quer convencer a pessoa a experimentar aquela obra ali. E tudo isso que a gente falou durante o programa, dele levar algumas discussões adiante, dele trazer essas perspectivas diferentes, de fazer você imaginar futuros e sociedades diferentes, as nossas relações com a gente mesmo e com os outros. É um livro que abre bastante o leque para discussões, tanto a nível social quanto a nível pessoal ali, que vão longe. Então, é uma leitura que eu super indicaria. E eu leria, sim, com certeza, mais obras do Waldson. Gostei muito da prosa dele, do jeito que ele escreve. Tem umas passagens muito boas ali, que é impossível você não marcar, né, no Kindle, quando você tá lendo, você dá o destaquezinho ali para ela, porque são frases muito bem construídas, ou que te causam aquelas reflexões ali que você fica pensando por um tempo antes de seguir com a leitura. E acho que ele manda bem. Eu quero sim experimentar mais textos dele.
Camila, vamos lá. Você, que já leu duas vezes, que já leu mais obras do Waldson, surpreenda-me.
É um mistério. É realmente um mistério. É impossível prever qual seria minha resposta. Mas basicamente sim, eu indico. Eu acho uma excelente porta de entrada para drogas mais fortes da ficção científica. Que é sempre bom, né? A gente quer que mais pessoas leiam, sabe? Ainda mais gente que não tem tanto costume de ler ficção, ainda mais ficção científica, acha que sempre vai encontrar mais do mesmo. Então, quando a gente tem obras que são mais curtas, que são nacionais, que tem ali uma possibilidade, às vezes, de cativar diferente, sabe? Eu sempre acho legal. E, pra mim, esse livro do Waldson, ele tem exatamente essa energia, sabe? Ele tem um pouquinho de tudo, ele tem um charme muito específico, muito dele. E é realmente uma ótima porta de entrada para outros livros de ficção. A pessoa começa ali, aí quando vê, já era. E essa que é a intenção sempre. É a cada indicação que a gente faz. Se eu leria mais coisas dele, com certeza. Já li algumas. E leria mais. É isso aí. Continua escrevendo que eu vou lendo. Essa que é a minha resposta.
Justo, justíssimo. Eu fiquei interessado em ler outras obras do autor. Esse foi o meu primeiro contato com qualquer escrito dele. Não tinha lido nenhum outro conto antes. Pretendo ler mais vezes. Adoraria ver uma obra maior, como eu disse. Minha vontade foi de ver como ele desenvolve mais outros elementos da coisa ali. Apesar de que sei que, para algumas pessoas, o trabalho de obras curtas talvez seja o interesse dele, né? Não simplesmente quero entregar mais obras longas. Apesar da gente estar acostumado com pensar em obras longas como algo objetivo de todo mundo, nem sempre é esse, né? Eu concordo com a Airechu de que essa é uma leitura muito fácil de se indicar. Concordo com Camila que é uma excelente introdução a obras de ficção científica, principalmente pela sua facilidade de se ler, seja pela escrita, pelo texto, palatável, ler, uma coisa fácil de você absorver, seja pelas ideias que são fáceis de se relacionar. Não são ideias de ficção científica que, como eu disse lá, são hard. Eu estou falando sobre motores e modelos atômicos e não sei o que das quantas que precisam e influenciam muito nessa história. Não, isso aqui são elementos que estão dentro para a gente extrapolar, criar situações onde a gente leve o ser humano para outro patamar e dali observe ele e faça nossas relações com aquela história. Então, é difícil encontrar entre aqueles que leem essa história, um homem que não transborde necessariamente nenhum tipo de sentimento, né? Eu gostaria muito de ver, mais uma vez, obras do Waldson aí e talvez, quem sabe, me emocionar mais vezes com ele. E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Finalmente colocando em dia nossas dívidas. Conte pra nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou desse livro. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Começando com o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord. Lá dá para bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e ainda, quem sabe, até gravar com a gente. Todo mundo é gente boa e receptivo. E não tem essa, não. O espaço é tanto seu quanto nosso. Quer falar de um livro, filme ou série? Chama a galera! Você também pode enviar um e-mail para contato@multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br, através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como @multiversoxis em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast. Se seu agregador é bom, dá para clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na Holly que se brilha.
Muito bem.
Capitão, só mais uma coisa. Posso revelar a nossa próxima leitura?
Claro, Holly, pode falar.
No mês de março, a nossa leitura será O Dia que Sumiu, da nossa queridíssima Camila Loricchio. Ainda dá tempo de você adquirir o seu e participar conosco. Tem disponível na Biblion, pega emprestado lá.
E por fim, eu reforço esse convite. Venha participar das nossas leituras no nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.